Bom, minha gente querida, como eu falei para vocês no início do programa, nós vamos conversar agora com o Dr. Paulo Boff, farmacêutico bioquímico formado pela Universidade Federal de Santa Catarina. Tem mestrado em farmácia e especialização em administração e em saúde coletiva. Dr. Paulo Boff é diretor da Agência de Gestão, Tecnologia e Inovação AGTEC da Unisul, Universidade do Sul de Santa Catarina, e conselheiro federal de farmácia por aquele estado. Boa tarde, Dr. Paulo.
Boa tarde, Arsenia.
É um prazer ter a sua participação em nosso programa, viu?
O prazer também é meu, fico muito honrado.
Dr. Paulo, fala-se que em quarta revolução industrial, como a mais complexa, né, e profunda transformação vivida pela humanidade, a quarta revolução industrial é fruto da evolução colossal das diversas tecnologias. Ela está em curso e promovendo uma ruptura com o que o ser humano já viveu até aqui. O senhor é um pesquisador, uma autoridade no assunto e atua como diretor da Agência de Gestão, Tecnologia e Inovação da Universidade Sul de Santa Catarina, Unisul. Então, começo lhe perguntando o que é a quarta revolução industrial e o que a caracteriza.
Certo. Bom, como você falou na sua introdução, é um fenômeno muito complexo que a humanidade está vivendo, e que me parece que não tem volta, que são um conjunto de tecnologias que se rompem, que a gente chama de disruptivas, né? Que elas estão se misturando, várias tecnologias de alta complexidade, que elas se juntam, se organizam para mudar os negócios, o mercado de trabalho e a sociedade de uma maneira geral. Assim, o que caracteriza aquilo que a gente chama de economia 4.0 é que o digital e o real eles se misturam de uma forma indissociável. Então, na verdade, não há mais como separar o que é real e o que é digital. E é esta complexidade que ela se caracteriza como a economia 4.0, ou a quarta revolução industrial.
Uhum. E o que a quarta revolução industrial está mudando na vida das pessoas? Dá um exemplo para a gente, doutor.
Então, muita coisa. As impressoras 3D, por exemplo, elas propõem o fim dos estoques de mercadorias. Vamos trazer isso para o campo da saúde, que é onde eu consigo transitar melhor, né? Uhum. As impressoras 3D, por exemplo, se você digitaliza um osso, né? Sei lá, um osso que precisa ser implantado num paciente, você faz a digitalização, um escaneamento, na verdade, daquela peça do organismo humano que está faltando. Você manda isso para a impressora 3D, a impressora 3D imprime exatamente aquele pedaço de órgão humano que precisa ser implantado no corpo humano durante uma cirurgia. Faz especificamente para um paciente. Então, por exemplo, através da internet das coisas, a gente pode monitorar o corpo das pessoas em tempo real. Aqui tem... pode monitorar batimento cardíaco, pode monitorar glicemia, pode monitorar todos os parâmetros bioquímicos, né? Então, é um fenômeno muito grandioso, né? Os mapeamentos genéticos, que pode mapear as doenças que a gente ainda não tem, mas que pode prever que a gente um dia venha a ter. Então, é uma antevisão, né, de um problema de saúde que você pode vir a ter, e que esses sensores e o mapeamento genético, de uma forma interligada, podem nos prevenir de determinadas doenças.
O senhor falou que a quarta revolução industrial está associada a outra revolução chamada de economia 4D. Eu gostaria que você explicasse melhor para a gente.
Então, eu estava falando, não sei se conseguiu entender a minha exposição até aqui, mas eu estava falando, por exemplo, das impressoras 3D que prevê o fim dos estoques. Eu vou falar do campo da saúde, que é onde eu entendo, onde eu consigo uhum. transitar melhor, uhum. que é, por exemplo, numa cirurgia, através da digitalização de um órgão, de um pedaço de osso, enfim, algum órgão humano, é possível mandar essa digitalização para uma impressora 3D e ela imprime exatamente aquele órgão faltante que precisa ser colocado no corpo humano na cirurgia. Então, a impressora 3D, ela imprime próteses, por exemplo, que o paciente necessita na sua medida exata. Então, nós não temos mais a produção em escala de próteses e elas são produzidas individualmente para cada paciente, de acordo com o seu organismo, o seu biotipo, a sua configuração física, né?
Uhum.
Então, isso tem a ver com a internet das coisas, né? Monitorar o corpo humano, por exemplo, através de sensores, a gente pode ter acompanhamento do batimento cardíaco, de parâmetros bioquímicos como glicemia, colesterol, enfim, que você pode, em tempo real, o médico no consultório está recebendo as informações que você está emitindo para ele estando em outro lugar, em qualquer outro lugar do planeta, inclusive.
Uhum.
Né? Então, são essas coisas que estão impactando por demais toda a questão da saúde, né? O mapeamento genético, doenças que a gente pode prever que vai ter no futuro e que não tem, mas pelo processo de monitoração do mapeamento genético, mais os sensores, você vai poder saber se mais adiante você vai ter um problema de saúde e tu pode evitar.
Certo. Tem também, assim, vamos ver se eu entendi tudo isso, né? Por exemplo, tem uma máquina que você sobe para ela ver seu peso, aí ela, ao mesmo tempo, você segura assim num bracinho, ao mesmo tempo que ela vê seu peso, ela vê quanto que você tem de gordura, né?
Isso,
e quanto que você tem que emagrecer, aí fala tudo da vida
tudo.
Da pessoa.
Só que isso é por sensores que são colocados dentro do organismo.
Uhum.
Então você não precisa ter máquina nenhuma, você não precisa ter conexão com equipamento nenhum, isso é feito por chips, a palavra não é chips, são sensores, mas traduzindo assim, seriam como se fossem chips que são introduzidos no organismo da pessoa, pode ser por baixo da pele, e ela tem a possibilidade de ser monitorada em qualquer lugar. Vamos ver, por exemplo, o que é de positivo nisso. As pessoas que estão me ouvindo, provavelmente todas já fizeram exames laboratoriais, né? Parâmetros de colesterol, glicemia ou coisa do tipo. Você precisa agendar com o laboratório, ir ao laboratório na data marcada, coletar o sangue, fazer análise com os testes que forem necessários, que o médico prescreveu. Vai ter que aguardar alguns dias para ver o resultado, vai ter que buscar o resultado ou então retirá-lo pela internet e depois levar ao médico. Quanto tempo isso leva, mais ou menos? Não sei, depende de cada situação, mas assim, não é uma coisa que se faz de um dia para o outro. Leva, às vezes, uma semana, pode levar até 30 dias. Se você tem, por exemplo, um equipamento com sensor dentro do seu corpo, né, que é através de sensores nanotecnológicos que são colocados em pontos específicos do corpo, sobre a pele, né, ele analisa o sangue e emite o resultado em tempo real para quem quiser saber.
Nossa, mas isso já está acontecendo, doutor? Aqui no Brasil, por exemplo, já está acontecendo?
Sim, já está acontecendo. Isso não é uma coisa que uma análise de futurologia. Não, isso já vem acontecendo e a tendência, o que eu estou falando mais aqui é de tendência, é que esse tipo de tecnologia, que eu nem consigo falar qual é, porque ela é tão rápida e ela acontece de uma forma tão acelerada e tão intensa, que a gente não sabe nem o que vai vir por aí. Então, mas hoje a gente já tem isso e fala-se que em 5, no máximo 10 anos, tudo que a gente vive no campo da saúde vai ser diferente por conta dessa revolução industrial 4.0.
Nossa, realmente. Agora, doutor, essas revoluções podem trazer prejuízo às pessoas também?
Sim, eu acredito que sim, porque como é um movimento de grandes proporções e que envolve muita tecnologia e conhecimento, ele pode promover e vai promover a substituição do trabalho humano,
uhum,
né, por robôs, máquinas inteligentes. Então, são convergências de muitas tecnologias, como eu falei lá no início, e que a minha preocupação é que quanto mais se utiliza a tecnologia nas intervenções em saúde, né, com esses equipamentos sofisticados, que eu citei alguns deles, de exames sofisticados, mais desvalorizado pode ficar o trabalho humano, né? E onde é que fica, por exemplo, a escuta, o atendimento personalizado da intervenção entre quem adoece e quem cuida, né? Porque, assim, a gente tem notícias de robôs, né, não cientes. Já no Japão já existem robôs que cuidam de pessoas idosas. Eles são substituídos por pessoas. Então, a minha preocupação é, primeiro, com o mercado de trabalho, que pode mudar de uma forma muito radical, né? E a outra é que a máquina ela ainda não tem a sensibilidade do olhar, né, aquilo que é humano, né, e como é que isso fica na relação com as pessoas. Então, tem uma preocupação. Então, tem estudiosos que dizem, né, que o uso da ciência e da tecnologia no setor saúde, ele pode ser a expressão do processo de desvalorização da força do trabalho. Enfim, o que a gente está colocando aqui é que nós todos, independente de onde estivermos, se na Amazônia, se em São Paulo, se em outro país, nós vamos ser impactados por essas tecnologias. E nós precisamos estar atentos a isso e saber como é que nós vamos enfrentar essa situação. Eu diria para quem está, por exemplo, na Amazônia, que talvez esteja alguém me ouvindo, né, nessa fala, né? Por exemplo, eu sei que hoje na Amazônia já tem a implantação de placas solares que geram energia no, nas situações ribeirinhas, né, nas comunidades ribeirinhas. Que impacto essas placas solares elas trazem na vida das pessoas que habitam esses locais mais longínquos, mais afastados da tecnologia? Bom, com placas solares gerando energia, nós vamos poder ter acesso à internet, né? Podemos ter também a inclusão, né, dessas pessoas que estão afastadas desse mundo, digamos, mais tecnológico. Então, é muita mudança que vem pela frente. Me preocupo muito com a qualificação das pessoas e de que nós precisamos ter no Brasil educação para essa nova economia.
Uhum. Mas tudo que é novo, né, realmente tem aquele lado que, se não for bem feito, né, ou bem aproveitado, como o caso da internet, que é uma maravilha, mas também, quando é mal usada, é um terror, né, doutor?
Claro, com certeza, é verdade.
Então, tudo muito aquilo assim, que é novidade, que é bom, se não for bem usado, pode ter seu lado ruim também, né?
Não tenho a menor dúvida, me preocupa muito. Mas, por outro lado, por exemplo, na parte de, no que diz respeito a medicamentos, né, nós podemos melhorar os processos de rastreabilidade dos medicamentos, mapear risco de medicamentos falsificados no mercado. A gente tem muito isso no Brasil. Medicamentos que entram falsificados, que vêm às vezes do Paraguai, e que a gente não consegue fazer a rastreabilidade desses produtos, né? Uhum. Então, o maior controle sobre a origem dos medicamentos, né, o controle de qualidade na produção dos medicamentos por IoT, que é a internet das coisas. Então, tem realmente um ganho muito importante do ponto de vista da tecnologia, que vai nos dar mais segurança na utilização de medicamentos.
Quer dizer, também do lado farmacêutico, né, doutor?
Isso. E também, assim, por outro lado, a forma como esses medicamentos vão chegar às pessoas também vai ser diferente do que a gente tem hoje. Já existe no mundo, afora, na Europa, né, a dispensação de medicamentos automatizadas, né, que as pessoas vão lá e pegam o seu medicamento. Diretamente, sem passar pela orientação, às vezes, de um farmacêutico. Então, o registro online de medicamentos controlados, enfim, tem uma série de coisas que esta tecnologia ela vai produzir mudanças, tanto do ponto de vista da produção de medicamentos, quanto do ponto de vista da utilização dos medicamentos. E aí a pergunta, como nós, farmacêuticos, vamos nos colocar no meio dessa mudança tão, tão vasta, né, que está acontecendo?
E como é que vocês vão se colocar?
Essa é a pergunta, né? Que nós vamos nos colocar. Eu particularmente, sou estudioso do assunto. Uhum. E nós precisamos pensar numa forma revolucionária de pensar a profissão. Mas não só a farmácia. Eu estou falando da farmácia porque é a minha profissão, mas isso vai acontecer com a odontologia, com a medicina, com a enfermagem, com a fisioterapia.
Certeza.
É com todo mundo.
Com,
né? Ela ataca a gente de uma maneira muito grande.
Com certeza. Doutor Paulo, eu quero então agradecer muitíssimo a sua participação em nosso programa, mas a gente vai conversar mais outras vezes aqui na Nacional, tá certo?
Fico à disposição. Para mim é um prazer, uma honra poder estar conversando com vocês e com os nossos ouvintes aí.
Nós é que agradecemos, doutor Paulo, e até a próxima. Então, uma boa
tá
tarde.
Bom. Ok, muito obrigado.
Tchau, tchau.